Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o genial Professor Mauri.
Ah, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que está em seu feed toda sexta-feira.
Toda sexta-feira com as maiores, menores, melhores, piores, as mais bizarras curiosidades do mundo, sempre em lista de 10 itens. A gente faz sempre uma lista com 10 tópicos. E o tópico dessa semana, Professor Mauri, é interessante, mas antes de falar, quero só lembrar as pessoas de que o Top 10 chega a você toda sexta-feira graças ao apoio dos nossos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Você está em busca de uma fechadura eletrônica?
Gelox!
Você quer uma fechadura eletrônica na sua porta?
Gelox!
Você se preocupa com a sua segurança?
Gelox Fechaduras Eletrônicas! Ficou meio Power Rangers, né? Só Gelox tem a força. Só mais não.
Acesse g-lox.com.br e adquira as melhores fechaduras eletrônicas do mercado.
Com selo de qualidade pro Sr. Mauri Tatarca. Eles podiam fazer um pacote de garotos propagandas, né, Mauri? A gente podia ter um selinho assim com nosso, a gente fazendo joinha.
É, não, na embalagem tem a nossa foto, né?
Ia ser da hora.
Nossa senhora!
Ia ser mó da hora.
Ia ser mó da hora. Quando você puder ir lá na Leroy Merlin, você vê sua foto assim no corredor.
Mó da hora. Pra deixar aquela galera do departamento de fechadura eletrônica maluco,
velho. Tipo, coisa de algum lugar.
Deve ser mó da hora. Mó da hora. Professor Mauri, vamos fazer um top 10 sobre atrizes geniais. Lembrando as pessoas naquela nossa campanha, querida, se você ouviu um podcast e gostou, não importa se ele é da Rede Geek ou não, compartilhe. Mas, você viu que eu tô mudando de assunto assim?
Você começou.
Maluquete, eu tô doidão.
Encaixou uma coisa, nada a ver com
isso. Mas, a gente vai falar atrizes geniais. É quando você pensa, atrizes geniais, aí você fala assim, putz, a gente vai falar de Meryl Streep, a gente vai falar da galera que ganhou
25 mil Oscar,
Globo de Ouro.
Meryl Streep ganhou
M.
Oscar, Emmy, Grammy, Globo de Ouro e Nobel, né?
É, isso tudo, assim, tudo.
Se é um prêmio, ela ganha, tá no Guinness, sabe?
É tipo isso.
Se tem alguma coisa, ela ganhou. Mas não é esse tipo de atriz genial que a gente vai falando pro seu Mauri, porque ser boa atriz exige muita dedicação, talento e inteligência pra navegar tanto na performance das telonas quanto nas telinhas, porque agora a gente usa tudo no celular, né?
É isso aí.
E nas nuances do personagem.
Mas a gente não vai falar aqui da qualidade desses profissionais como atrizes somente. Vamos falar em suas classificações e qualidades acadêmicas.
Sim, senhoras e senhores, esse é o Top 10 Atrizes Geniais. Atrizes que entraram nesse universo acadêmico.
Ou que eram do universo acadêmico, sempre gostaram do universo acadêmico, mas que têm esse talento natural para atuação e também se dedicam para essa...
Por exemplo, o Tato Tarkan é ator e também... Podcaster.
Exatamente.
Você é um cara mútil.
Mas eu não tenho...
Você é um polimata.
Mas eu sou um polímata, mas assim, academicamente falando, não tá valendo muito. Eu sou um bacharel, professor.
Tá bom, tá bacana.
Série especial, né?
Série especial.
Ainda tem dessas?
Na teoria tem.
Não, porque tem, né? Sei lá, cara. Todo mundo devia ter curso superior, cara. Toda sala devia ser especial, mas aí quando toda sala for especial, professor Mauri,
nenhuma
sala especial. Talvez seja mais justa.
E a classificação desse top 10, seu Tatarkan,
foi feita com base na carreira artística, acadêmica e política dessas mulheres maravilhosas. E a ordem vai muito também do nosso coração, né?
Então faça a sua lista que começou o top 10. Top 10, na décima colocação. Senhoras e senhores, por favor, podem trazer Eva Longoria.
talvez não tenha tocado, né, o sino. Porque, como é que é essa expressão em português? Não caiu a ficha. Talvez não tenha caído a ficha. Obrigado, senhor. O cara é tão polímata que ele vira poliglota e se esquece das palavras em português.
É um troglodita.
É um troglodita. No final das contas, eu podia ser um poliglota e eu viria um troglodita. Mas quem é Eva Longoria, Bruce Irmão?
Ela é uma famosa atriz que teve seu papel naquela série americana.
Sim, Desperate Housewives.
Eu não sei falar esse nome.
Desperate. No final.
Desperate.
É isso, mais ou menos.
Housewives.
É de casamento?
Né? Isso, são
como de casa desesperada, seria a tradução.
Qual que é o nome dessa série aqui no Brasil?
É só procurar Desperate Housewives em SBT, você coloca. SBT. Dona de Casas Desesperadas, telesérie brasileira. Não, essa é uma outra série, por favor. Dona de Casas Desesperadas é uma série de televisão produzida pela Polka Productions e exibida pela Rede TV. Palmas, palmas digitais pra Donas de Casas Desesperadas. Que, honestamente, assim, Desperate Housewives, eu imagino aquela vida suburbana americana, sabe?
Sim.
Aquelas donas de casa com aquele jardim na frente, com a caixa do correio. Quando eu penso em dona de casa desesperada, eu penso na realidade das mães brasileiras.
Nossa.
Se fudendo pra pagar as contas.
No meio da pandemia.
No meio da pandemia, com os cinco filhos precisando fazer aula online, sabe? Só um celular e nenhuma conexão de internet.
É isso.
E o Estado colocando em uma situação pior que a outra. Então, assim, é assim que eu penso em dona de casa desesperada. A realidade de dona de casa desesperada no Brasil são outras, né, mano?
Mas no caso da Eva, ela não é só conhecida aí, né, por essa série, mas também pelo seu trabalho com ativismo social e político nos Estados Unidos.
Que legal!
Mas pra entrar na nossa lista, significa que ela tem que ter uma vida acadêmica. Isso,
tem
também.
Tem que ter um background. A gente tá americanizado.
É, afinal...
Tem que ter um background acadêmico.
Ela, no caso,
academic background.
Ela tem um mestrado em estudos chicanos pela Universidade Estadual da Califórnia, de Northridge. Nunca imaginei ela com um mestrado de estudos chicanos, não li a sua tese. Sim,
mas é bem curioso.
É, bem curioso. E, né, no caso, o tema que ela resolveu abordar no seu estudo, né, foi o sucesso de STMS.
É, tinha uma sigla chamada STEMS.
STEM
é um acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Olha só! E aí ela fazia, né, essa ligação do valor das latinas com as suas carreiras STEM.
Olha que legal!
Muito bom, muito bom. Parabéns, dona Eva! Você só não é uma boa atriz, né? Você também é uma ótima acadêmica.
Ah, tá. Parece uma situação que quando na adolescência... Agora eu vou contar. Eu vou contar. Eu tava apaixonadinho na adolescência, e aí a gente tava saindo, eu e uma menininha, papapá, a gente andava de mãozinha nada e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, eu não quero só sair com você.
Aí ela travou,
falou,
relacionamento aberto.
Eu falei assim, não, eu não quero só sair com você, eu quero namorar você. Ah, pô, por que você não engoliu a frase? Foi o que você falou. Ela não é uma boa atriz. Boa atriz, uma boa atriz. Fala, Mauri.
Colocação! Vamos com Kate Beckinsale!
Confesso que não acompanhei muito o trabalho da Kate.
A gente tá naquele momento onde as pessoas estão... Ah, ainda não caiu a ficha. A gente passa a referência da série, a pessoa dá aquela procurada no Google e todo mundo se diverte.
É isso aí.
Mas Kate Beckinsale é o rosto da franquia Underworld. Conhecida como Catherine Homery Beckinsale, teve seu primeiro papel no cinema em Muito Barulho por Nada, adaptação cinematográfica da peça de Shakespeare em 1993, enquanto ainda estudava.
Certo, se ela estudava, ela tá na nossa lista.
Agora porque ela tem história acadêmica.
O que ela estudava?
Ela estudava literatura francesa e russa contemporânea na Universidade de Oxford.
Eita preula!
E durante seu terceiro ano de universidade, morou estudou em Paris como parte do currículo, deixando Kate também fluente em francês, além do russo que ela já estudava.
Malandro! Ela sim é uma poliglota.
Ela é uma é poliglota. Três já é poliglota. Porque bilíngue, beleza. Aí trilíngue fica estranho. Aí triglodita poderia ser, mas vira poliglota. Mas a questão é a seguinte, a Kate ela nunca terminou os estudos. Conforme sua carreira de atriz foi despontando, ela teve que abandonar a universidade pra se dedicar à dramaturgia. Eu conheço essa realidade.
É mesmo? Você largou?
Eu demorei 10 anos pra concluir a faculdade por conta disso, porque eu ficava naquele vai e não vai. Aí para, aí não para, aí volta.
Você não,
vai,
não é um cara que prioriza as coisas.
Eu priorizei a minha carreira profissional. E olha só no que deu. Isso podia ser um vídeo no YouTube, né? Priorizei minha carreira e olha no que deu. Será que esse clickbait funciona?
Com você, na capa?
Eu acho que funciona. Funciona. É, eu tenho que tirar aquela foto mostrando um umbigo e o cofrinho ao mesmo tempo.
Meu Deus.
Na oitava colocação, vamos com Judy Foster.
A Judy Foster, eu sei que ela é gênia. Essa mulher inteligente que, meu Deus, cara. Como eu queria ser como a Judy Foster?
É, a mulher é sensacional. Fora que, como atriz, ela é realmente consagrada. Ganhou 2 Oscars, 4 Globos de Ouro, 3 BAFTAs. A mulher manda bem demais.
Mas, cara, é porque, na verdade, ela é aquela cientista do filme Contato. É isso que eu mais pago o pau, cara. É que aquele filme é demais. Você não viu Contato de 97? Assista, Contato. Que eu não sei, né? Agora tem tudo tem meio que não vai ver. Pouco tem Contato, a revanche, eu não sei, ou continuação, né? É. Cara, Contato é filmaço, se você não assistiu, assista.
Contato versus Alien.
Isso, Contato versus Alien versus Predador, mais Godzilla versus King Kong. Vai ter disso, seu amor, eu já é a fama.
Mas fora o Contato, Judy Foster também é conhecida por diversos papéis, como Silêncio dos Inocentes.
Sim.
Sem contar que ela participou de diversas séries, como House of Cards, Black Mirror, The Orange is New Black.
Tudo isso como diretora. O que é uma coisa que, tipo, pra galera que não acompanha tanto a carreira dela, né? Às vezes tá assistindo, por exemplo, acho que aconteceu comigo do House of Cards. Tá assistindo House of Cards com minha esposa na época, minha namorada. Aí tava assistindo e pra gente, Judy Foster, ela que dirigiu esse episódio, que animal! Contato na minha cabeça é isso. Eu sou cria dos anos 90, né? Então, contato!
Mas Judy Foster tem uma característica muito importante, né? Porque ela é uma pessoa muito reservada. Principalmente quando se diz da sua vida pessoal.
Realmente. Tato Tarkan. E até acho que por conta disso, as pessoas não sabem, né? Que ela se formou com excelência em literatura pela Universidade de Yale, além de falar francês, espanhol, italiano e alemão.
É, com certeza isso ajudou na carreira dela, né?
Cara, e é impressionante, cara. Olha, devo dizer, assim como eu sempre me surpreendo quando eu vejo as entrevistas da Sandra Bullock em alemão. É mó da hora ver uma figura que você tá acostumado a ouvir falando um idioma.
Ou no máximo dublado em português.
Isso, é, no máximo dublado em português. Falando outros idiomas, de fato. É mó da hora. Tipo ver as entrevistas do Chico Buarque em italiano.
Que tá lá falando, você fala, caralho, mano.
É, o Jô Soares na TV francesa, dando entrevista em francês ou em inglês. É mó da hora. A gente vê uma personalidade que você gosta, que admira, né? Ou que acompanhou durante parte da sua vida, falando outro idioma. E a Judy Foster, pelo amor de Deus, cara. Além de inglês, óbvio, né? Ela fala francês, até porque ela se formou em literatura. E eu. Ela ainda fala francês, espanhol, italiano e alemão. Se ela fala espanhol, ela entende português, pro seu amor. E se ela fala espanhol e italiano, ela com certeza entende português.
Então, Judy Foster, se você estiver ouvindo esse podcast, esse Top 10, manda uma mensagem áudio pro nosso WhatsApp.
Ou não, olha, manda sim uma mensagem.
5511.
É verdade, tem que falar 5511.
987656950.
É isso aí. E aí você pode participar de um saque com a gente. Já tá convidado, a gente. Ou melhor, eu faço um Eu Não Acredito, Judy Foster.
Fechado.
Ou Eu Não Acredito, Contato. Pode ser também. Né?
Também, cara.
Na sétima colocação, vamos com Ashley Judd.
Eu vi ela recentemente naqueles filmes Divergente, Convergente, Detergente.
Eu vi ela recentemente. Pra mim tem que você ver ela no mercado. Eu vi ela na farmácia de máscara, sabe?
Não, é que eu tava assistindo. Eu nunca tinha assistido essa franquia de filmes. É bem ruim.
Bem mediana.
É ruim mesmo.
Eu não assisti ainda. O Maze Running eu achei divertido.
É mesmo?
É,
Mas parou no meio, não parou?
Parou na corrida no meio. Que é labirinto, né? É labirinto. Tá correndo labirinto, porque Maze Running, você tá correndo labirinto e de repente você encontra a parede, né? É tipo Harry Potter 4, né? É um labirinto ali no meio. Mas vamos lá. Ashley Judd, pra quem não sabe, é filha e irmã de estrelas da música country norte-americana. Ela já tem mais de 2 décadas de carreira atuando, mas também é conhecida por seu trabalho de ativismo humanitário, fortemente alinhada à causa do feminismo.
Ela já participou de diversos filmes, como Fogo Contra Fogo.
A franquia Divergente, que o Mauri falou.
Risco Duplo!
A franquia Divergente, que o Mauri
falou. É, isso aí, essa franquia é muito boa.
E também a série Barry.
Nunca assisti a série Barry.
Barry.
Sarah Barry?
Nossa, parece agora o sabor de fruta, né? Sarah Barry. Mas pra quem não sabe, Ashley tem um bacharelado em francês pela Universidade de Kentucky, partindo dali diretamente pro Corpo da Paz durante um tempo.
Caramba, vai se ferrar,
mano. Olha que animal, cara. Só depois sua carreira de atuação começou e ela não parou por aí. Enquanto avançava na sua carreira, também descolou um mestrado em administração na Universidade de Harvard.
Que isso.
E atualmente estuda para um doutorado em políticas públicas pela Universidade de Berkeley.
Caramba, mano. Fica humilhando a gente aqui.
Pois é, professor Mauri. E você, o que você fez?
Aí, sei lá.
Podcast conta, né? E além de tudo isso, Judy recebeu o título honorário de doutora em letras humanas pelo Colegiado da União de Kentucky. E ela também é a embaixadora global da boa vontade no Fundo de População das Nações Unidas.
Pelo amor de Deus, que mulher maravilhosa! Quando eu encontrar com ela de novo na farmácia, se a gente não tiver numa pandemia, vou até dar um abraço nela.
É uma pessoa maravilhosa, trabalhando com causas humanitárias, o Mauri tá nessa, dá um abracinho na pessoa. Ela merece um abraço.
Ó, mas já recebeu um abraço meu? Nossa senhora.
É um abraço gostoso mesmo.
É, então.
Mauri é gordinho, né?
Melhor que Oscar.
Não é, não. Nunca ganhou um Oscar, mas eu imagino. Talvez esteja super valorizando o Oscar.
Talvez.
Ou talvez esteja subestimando seu abraço.
Você que tá ouvindo aí, comenta. Você prefere ganhar um Oscar ou um abracinho, meu?
Esse seria um bom nome de saque. Oscar ou abraço.
Na sexta colocação, vamos com Emma Watson.
Emma Watson é...
É sangue nos olhos também,
Nossa,
né?
Nossa senhora!
Ela
Eu não... queria ter metade da garra daquela mulher.
Ela não é só a Hermione.
Não!
Ela é sangue nos olhos mesmo. Mas apesar da gente sempre fazer a referência a ela, a Harry Potter, né? Ela
é
tem...
acho que a memória é mais... Até pensando na nossa geração e... Poxa, a gente assistiu Harry Potter desde criança.
Você já viu a Vantagem de Ser Invisível?
Não vi ainda.
Oh, mó legal a Vantagem de Ser Invisível. Devia assistir, é com a Hermione também.
É, com a Hermione. olha lá o Maurício. Mas, cara, assim, a gente tem essa conexão afetiva, talvez, com o Harry Potter. E aí, obviamente, a gente faz essa conexão. Mas a Emma Watson é uma baita atriz.
É, e ela, assim como todo o elenco de Harry Potter, tenta se afastar um pouco, né, das franquias Harry Potter
da
e tudo mais.
Da carreira infantil dela, né?
É isso aí, pra mostrar os seus valores e tudo mais, né?
É, ela chegou a trabalhar com diretoras como Sofia Coppola, Greta Gerwig. Principalmente alinhada nesse perfil dela, assim, de posicionamento feminista, de ativismo público. E sempre muito engajada, né, cara? É, tem um discurso todo anti-pornografia, anti-pedofilia e de abolicionismo de gênero, que é muito importante.
Pra vocês terem uma ideia, desde 2014, a Watson atua como embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres e promove diversas campanhas como a HeForShe, que propaga justamente a liberdade e abolição de gênero, como o Tato falou. Essa figurinha se formou pela Universidade de Brown em literatura inglesa e usa o seu fator celebridade de uma maneira bem sagaz, aproveitando cada espacinho disponível para mover as suas pautas sociais em qualquer ambiente.
É o que aconteceria com o professor Maurício se ele virar uma gigantesca celebridade.
Me conte sobre sua história. Bom, vamos começar aqui então pela...
Você já ouviu as palavras de Marx? Você é Maurício? Como isso tinha? Eu sei que Hermione não gosta de se associar a Hermione, né?
Sim.
Mas pra quem lê os livros, faz um paralelo, né? Porque, no final das contas, a Hermione, além de uma bruxa superstar, né? Ela usou toda aquela questão política em esforço da Fale, né? Que é a Fundação de Apoio à Liberdade dos Elfos Domésticos, né? Então, tem um paralelo muito forte aí.
Tá, né? Lá, né?
Dá pra entender, porque às vezes a gente confunde e chama a Hermione de Emma Watson.
É, tá, às vezes.
Cinco.
Não,
Coração. Vamos com Lisa Kudrow.
Se você não reconheceu o nome dela, com certeza você deve conhecer um dos seus personagens, né?
Sim, Phoebe Buffay. Phoebe Buffay, Princesa Consuela, Bananarama.
Se você não conhece muito sobre ela, nós temos um Terapia de Personagens, um outro podcast aqui da Rede Geek, onde uma psicóloga, Paula Guimarães, analisa o perfil da Phoebe.
E o que é muito legal, a Lisa Kudrow também faz a esposa daquele cara lá no Máfia no Divã. Ela faz a esposa que tá sempre reclamando. Caramba, você tá se envolvendo com a Máfia de novo? Por que você fica andando com o Robert De Niro? Cara, ela é fantástica. Ela é fantástica. Daquele jeito um espalhafastoso e tal. É muito da hora. Mas assim, de verdade, gente, a Lisa Kudrow é a eterna Phoebe de Friends e fez um caminho meio que às avessas, né? Porque ela é formada em biologia pela renomada Universidade Vassar dos Estados Unidos e trabalhou por um tempo clinicando com seu pai, um doutor especializado em dores de cabeça. Foi só depois de muita dor de cabeça que a Lisa achou que atuar era mais a sua praia e aí então que começou a sua carreira que a tornaria uma das atrizes de TV mais bem pagas da história graças ao sucesso absurdo do sitcom mais famoso de todos os tempos, Friends. Durante um período, Lisa também foi membro do conselho diretor da universidade em que se graduou, nunca abandonando completamente a sua carreira científica e acadêmica.
Ela tem cara de cientista mesmo, né?
O personagem dela mais famoso, né, que é a Phoebe, é um personagem avoado, todo maluquinho, riponga, meio maluquetes e tal. Então passa uma figura, na verdade, contrária dessa, do que a gente espera, sei lá, o projeto de uma figura acadêmica, aquela coisa séria, pomposa,
mas
né?
Ela fala baixinho, fala calmo, não fala.
Mais ou menos, precisa ver ela correndo no parque, Maurício. Quem assistiu Friends sabe do que eu tô dizendo.
4.
Colocação, trazemos aqui Rashida Jones.
A Anne é a pessoa mais linda e maravilhosa do universo.
Quem?
Mauri. A Anne.
Anne?
Anne.
É de Parks and Recreation.
Ah, é um personagem. É porque a Leslie Knope, que é outro personagem da série, fica falando o quanto ela é maravilhosa.
Ah.
Tudo que ela diz é a coisa mais inteligente do mundo. Ela é a pessoa mais inteligente, a pessoa mais maravilhosa. Porque ela é a melhor amiga da Leslie e a Leslie fica se declarando o tempo todo.
Entendi. Eu lembro dela em The Office, porque ela era do outro escritório.
Era, né? Escritório, quando os caras se juntaram, sim.
Ela namorou também o maluquinho lá,
que esqueci o nome. Que ela saiu com o Jean durante um tempo. E, cara, a Rashida Jones é uma baita atriz, e sempre muito boa nessas séries de comédia e tudo mais. E depois que eu fui descobrir que o sobrenome Jones vem por conta do pai dela. Ela é filha do lendário produtor musical Quincy Jones.
Ou seja, atuação ali, né?
Tá no sangue.
Tá no sangue. Mas, além de tudo, ela não é só atriz, tá? Ela é modelo, musicista, roteirista, produtora de cinema. Ela é sensacional, essa mulher.
Talvez você não saiba, seu Mauri, mas ela escreveu nada mais nada menos do que Toy Story 4.
Tá brincando comigo.
Ela escreveu Toy Story 4.
Para.
Rashida Jones, ela é foda. Cara, nesse top 10 aqui é só mulher foda atrás de mulher foda, seu Mauri.
É, aquelas pequenas coincidências da vida, né? Ela, na sua vida ali, tranquila de Los Angeles.
A gente tá falando de tipo, galera que mora em Hollywood.
É, isso aí. E aí, ela ia pra escola, pegava o mesmo ônibus escolar de Paris Hilton, de Kim Kardashian. Tá de boas, né?
O que é mais curioso, na escola que a Rashida estudava, ela foi que recebeu dos colegas, foi eleita, no caso, né, como a pessoa com a maior probabilidade de sucesso futuro.
Da hora!
Cara, parabéns, né, cara? Porque, assim, a Paris Hilton virou celebridade, assim como a Kim Kardashian, mas a Rashida Jones é que é porreta mesmo.
É isso aí. Fora que depois de ter concluído o colégio, ela foi estudar em Harvard.
Até porque, assim, academicamente falando, né? O ensino médio, né, gente? A gente tá falando aqui de vida acadêmica, aí a gente fala de ensino superior, né?
Porque é isso aí.
E a gente espera que todo mundo tenha acesso, pelo menos, até a educação de ensino médio.
Não, e a ideia dela era se tornar advogada e posteriormente juíza. Mas ela acabou ficando desiludida depois do julgamento do O.J. Simpson nos anos 90.
Pois é, né? Dá pra entender.
E depois da decepção, ela resolveu se concentrar mais no teatro, nas artes.
Tem aquelas matérias optativas, né?
Ela foi
se envolvendo com as outras matérias. Apesar de que a graduação dela é em ciência da religião e filosofia, mas ela se envolveu toda nessa parte artística já desde a faculdade. E aí escreveu Toy Story 4, Mauri. Então, o que você fez hoje?
Ela escreveu Toy Story 4, Mauri.
É, tá difícil.
3.
terceira colocação, vamos com Natalie Portman.
Cara, essa é uma das minhas atrizes prediletas. Ela sempre tá nos filmes que eu mais gosto, sabia?
Ela tá em Star Wars, V de Vingança, Thor, Vingadores Ultimato, Aniquilação, Marte Ataca.
Cara, né, mas ela tá no meu filme, assim, no meu top 10 filmes. Normalmente não tem mais que 10 e não sei ainda. São filmes que eu gosto tanto que eu não consigo nem classificar em ordem, né? Tá. Mas tá lá nos filmes do coração, aqueles filmes que eu tenho que ver uma vez por ano, que é O Profissional.
Putz, O Profissional.
É a jovem Natalie Portman.
Nossa, ela tá monstra nesse filme, cara.
Pelo amor de Deus, você nunca assistiu, assista.
Pra quem não sabe, Natalie Portman leva muito a sério mesmo esse conceito de vida pessoal, né? Até porque o nome dela, na verdade, não é Natalie Portman, na verdade, é Nita Lee Hirschlag.
E foi justamente o nome que ela usou na universidade. Lá na universidade ela não era Natalie Portman.
Não, ela é Nita Lee. E ela usou esse nome até porque, assim, né, pra contar uma história longa de um jeito bem curto, ela é israelense, radicada nos Estados Unidos, e aí ela fez o cadastro em Harvard utilizando o seu nome pra manter a sua privacidade, porque também foi logo depois da estreia de Ameaça Fantasma. e ela não tinha destaque nenhum no filme, a não ser o de ser a imperatriz de um planeta que vai ser explodido no próximo filme.
Sem spoiler.
Sem spoiler. E curiosamente, graças a ela utilizar essa estratégia, a mídia só descobriu o feito depois que ela se formou com paz e tranquilidade, tendo a sua graduação em psicologia.
Lá ela também recebeu um prêmio acadêmico por seu desempenho na universidade. É, seu Tato.
Mas, obviamente, né, ela decidiu que depois de todo o processo acadêmico, a sua verdadeira vocação estava no cinema, e assim ele está aqui agora.
2. Na segunda colocação, vamos com Danica McCullough.
Winnie Cooper, Mauri.
Winnie Cooper, velho. Anos incríveis, pelo amor de Deus. Eu acho que foi a primeira série de TV que eu me lembro de assistir como série mesmo, sabe? Eu assisti até o final, o último capítulo. Cara, eu me emocionei, chorei.
É porque a TV Cultura
eu era um passava, pequeno professor Mauri na época.
É, a TV Cultura que passava Anos Incríveis,
isso,
né?
Isso aí.
E ao contrário das outras redes abertas de televisão, eles passavam, de fato, a série na ordem.
Na ordem, né? É impressionante. É
porque, sei lá, Cavalo de Fogo, toda série de animação que a gente viu nos anos 80 e 90, tudo fora de ordem. É, a Vicky, a... Lembra da Vicky, Maurinho?
Que Vicky?
A robozinha da Vicky.
Ah, sim,
é o Punk, a Levada da Breca, tudo isso aí fora de ordem.
Até mesmo, Chaves no SBT.
Nossa senhora.
Moda caralho.
Desiste ordem do Chaves? Pelo jeito, não.
E aí, no caso de Anos Incríveis, que é uma série maravilhosa, ela foi uma dos personagens principais, né? A gente vê o crescimento dela e do namorado dela, né? Vizinho e tal.
E toda aquela relação da molecada dos anos 60. Tem aquela coisa muito mágica da série, né? E a maneira como a série constrói é muito bacana, cara.
Mas fora a série Anos Incríveis, a Danica, ela brilhou de verdade na área da matemática, seu Tato Tarkan.
É mesmo? Eu sabia que ela tinha se dedicado depois pra... Aqui no Brasil, a melhor tradução seria dubladora, mas na verdade não, né? Ela seria voice actress,
é,
né?
Isso aí.
Trabalhando com voz original e animação e tudo mais.
Pra você ter uma ideia, né? Ela recebeu um bacharelado summa cum laude pela Universidade da Califórnia de Los Angeles.
Olha!
A atriz escreveu uma série de livros direcionados a crianças e adolescentes, apresentando conceitos complexos de matemática de uma forma extremamente simples de ser compreendida. Por
que esses livros nunca chegaram pra mim? Hoje mesmo eu cometi um erro de matemática, professor Maurício, que gerou um prejuízo. Mas eu tô feliz.
Durante a faculdade, a Danica provou um teorema sobre alinhamento dos campos magnéticos juntamente com um colega e seu professor.
E o que é curioso, porque aí, no final das contas, esse teorema ficou batizado de Chess McCullough Win, por conta do sobrenome deles.
Ah, sensacional. Imagina se tem um teorema com o seu sobrenome.
Pelo amor de Deus. Ultimamente, tô mais propenso a ter uma doença com o meu nome. Porque na pandemia eu não tenho...
meu nome só aparece no SPC, né?
Recapitulando.
Você que está assustado de quantas atrizes maravilhosas têm uma história acadêmica fantástica que você nem tinha a menor ideia, que você até se esqueceu de como a gente começou esse top 10. Fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, Eva Longoria. Aqui tem um mestrado em estudos ticanos.
9.
Na nona
colocação, Kate Beckinsale, o rostinho da franquia Underworld, mas que na verdade manja muito de literatura francesa e russa contemporânea.
Oito.
Na oitava colocação, Jodie Foster com todos os seus prêmios e também falando francês, espanhol e italiano com a sua formação na Universidade de Yale.
Também fala alemão e inglês, mano. Pelo você não pode esquecer o inglês.
É verdade, né? Fala desde que criança.
Pequenininha já corria cantando inglês. Mamãe, mamãe. Na verdade, mami, mami.
Sete.
Sétima colocação, Ashley Judd.
A de Divergente, não é?
Isso, exatamente. Mas mais do que isso, embaixadora global da boa vontade do Fundo de População das Nações Unidas.
Seis.
Na sexta colocação, Emma Watson e seu ativismo.
E também a sua formação na Universidade de Brown. Que
conta.
Cinco.
Na quinta colocação, Lisa Kudrow, que além de ser a Phoebe de Friends,
é bióloga.
Trabalhou um tempão clinicando pro seu Maurício. Mas ele falou, não, eu sou a melhor atriz mesmo. E, ó, deu certo.
Quatro.
Na quarta colocação, Rashida Jones,
que desistiu da advocacia do direito, acabou se formando em ciência da religião e filosofia, e escreveu Toy Story 4.
Valeu e a é a Anne, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo.
3.
Na terceira colocação, Natalie Portman,
que dispensa apresentação e é graduada em psicologia.
2.
Na segunda colocação, Danica McCullough,
que além de ser a Winnie Cooper, ainda tem um bacharelado summa cum laude pela UCLA.
E tem um teorema com seu nome.
Ah, é verdade. Tem um teorema com... Nossa, como queria ter um teorema com meu nome, Mauri?
Mas o que você consegue hoje é um filho com seu nome.
Isso. Eu chamar o filho de teorema, no caso. Eu tenho um teorema, pelo menos. Com meu sobrenome.
E na primeira colocação do Top 10, vamos com Mayim Bialik.
Ah, mano, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas pra mim, ela é a eterna Blossom.
É verdade, ela é pra mim também.
É a Blossom.
É a Blossom, cara. Como eu gostava da série Blossom.
Era sensacional.
Eu não sei se ela hoje ainda é uma série da hora, mas no meu coração, eu adorava, me divertia com Blossom. Mas acho que talvez você, né, que esteja ouvindo a gente, lembre-se dela pelo seu personagem Amy Farrah Fowler em The Big Bang Theory, ou A Teoria do Big Bang.
Ela que na série interpreta uma neurocientista.
E o curioso é isso, porque a Mayim, de fato, é uma neurocientista graduada e com doutorado pela UCLA, obtido com uma tese sobre a atividade do hipotálamo em portadores da síndrome de Prader-Willi, que é uma desordem genética que pode levar a músculos enfraquecidos, má absorção de nutrientes e subdesenvolvimento.
Pelo amor de Deus, ela interpreta o que ela é de verdade. Mas ficou fácil esse papel, né?
Mais ou menos, não, senhor. Tem todo um trabalho ali de
atuação. Ela fez um doutorado,
Ela fez um doutorado. E isso que é laboratório, né? Eu vou fazer um laboratório pro personagem. Pá! Na verdade, ela já era neurocientista antes de pegar o papel.
E de quebra, tá? Ela tem um bacharelado em estudos judaicos na mesma universidade e escreveu uma série de livros best-seller sobre ciência para jovens. E, além de tudo, é uma youtuber com mais de 1 milhão de inscritos, abordando assuntos como paternidade, religião e política.
Fiquei feliz de ter assistido ela na minha infância.
É isso aí, professor Mauri. A Blossom desabrochou pra ser essa mulher maravilhosa e poderosa.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.